Política.
Movimentos sociais e centrais sindicais reunidos no dia de ontem, dia 4 de maio de 2017, em São Paulo, definiram o novo calendário de lutas contra as reformas em curso no Congresso Nacional. Uma nova greve geral de 2 dias está prevista para acontecer entre 15 e 19 de maio. No mesmo período, uma invasão à Brasília está sendo organizada. E na próxima semana, entre 8 e 12 de maio, os movimentos sociais irão concentrar suas energias para visitar deputados e também as residências, os aeroportos, na tentativa de sensibilizar os parlamentares quanto ao impacto que essas reformas causarão na vida dos trabalhadores. Confira a reportagem que realizamos com a representante do Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos no Estado de Santa Catarina, Helenira Vilela. Estamos aqui com Helenira Vilela, ela que é uma das diretoras do SINASEF, a Seção Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Instituto Federal de Santa Catarina, que vai fazer uma avaliação da greve geral que ocorreu na última sexta-feira, dia 28 de abril, e traçando de um panorama das próximas lutas. Bom dia, Helenira.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Campeche. Muito obrigado, Valdeci. Então, a gente teve um movimento, né, no dia 28, a greve geral. Foi um movimento amplamente vitorioso, a gente conseguiu uma movimentação que envolveu em torno de 35, 40 milhões de pessoas, dependendo da avaliação no Brasil inteiro. A gente teve movimento nos 27 estados, a gente teve movimento em diversas cidades, em mais de 1000 cidades teve movimentação dessa greve geral. E eu acho que deixou claro, para quem tinha alguma dúvida, de que a população brasileira está dizendo não à reforma da Previdência, não à reforma da trabalhista e não às terceirizações. Ações de uma maneira muito enfática. A gente não admite de maneira alguma que esse Congresso, que é absolutamente ilegítimo, que não está respeitando, que teve um programa de governo que foi eleito e está implementando esse programa de governo aí do governo golpista, que eles chamaram de Ponte para o Futuro, que na verdade a gente tem brincado que é uma pinguela para o passado, mas eles estão implantando esse governo de retirada de direitos, e a gente não admite que eles façam isso sem nenhum respaldo popular, com toda a população contrária. Então foi uma organização realmente muito bonita de se ver e que cumpriu os seus objetivos. O objetivo da greve é esse, né? Que é parar o que a gente chama de produção e circulação de mercadoria, parar as atividades produtivas, para poder mostrar na parte mais sensível dos grandes empresários, a parte do corpo mais sensível dos grandes empresários, que é o bolso deles, que eles não vão poder fazer isso com os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil.
Tivemos em algumas cidades uma forte repressão, né? Inclusive no estado de Goiás temos um estudante, né, que ainda está hospitalizado. Como que você vê essa atuação por parte de algumas polícias militares?
Olha, é muito lamentável a gente ver que esse procedimento, que é um procedimento típico de estado de exceção mesmo, de ditaduras, né, de impedir a população de ir às ruas se manifestar, tenha acontecido. Em muitos lugares a violência foi totalmente absurda. Esse caso que você citou é um caso muito grave, né? Um policial quebrou um cacetete na cabeça de um estudante que, diga-se de passagem, trabalhava desde os 14 anos, então está hospitalizado em estado grave, mas a gente tem vários outros casos. Eu acho que é importante citar o caso de São Paulo, em que a gente tem até hoje 3 militantes do MTST que estão presos, e aí é bem significativo que são as pessoas mais pobres, as pessoas de origem mais humilde que estão participando do movimento, que acabam sofrendo consequências mais graves no aparelho repressivo, né? E o caso do Rio de Janeiro, onde a polícia foi totalmente decidida a impedir que a manifestação acontecesse, numa ação muito parecida com a que aconteceu, né, nas passeatas do Edson Luiz e na passeata dos 100 mil, lá na época da ditadura, em 68, onde eles simplesmente não admitiam que pessoas estivessem juntas no mesmo lugar. Chegaram a jogar bomba no palco, jogaram bomba em todas as pessoas paradas. Eu tive vários amigos que me relataram os processos, e foi realmente de uma brutalidade absurda, muitas pessoas feridas, muito risco, e todo o risco, absolutamente todo ele foi criado pela polícia. Em nenhum momento, a imprensa, infelizmente, a imprensa de massa, né, ela infelizmente relata como se houvesse um confronto de militantes com policiais, e absolutamente não foi isso que aconteceu. As pessoas estavam lá pacificamente organizadas para fazer os discursos, para fazer os debates, para fazer a greve geral, e eles foram violentamente vitimados de um procedimento totalmente sem noção, né, que inclusive colocava transeuntes em risco. Todas as pessoas que estavam na rua correram risco, é muito absurdo, e a gente não pode admitir. E foi bonito de ver que no 1º de maio, em São Paulo e no Rio, eles conseguiram fazer as manifestações e deixar claro que não admitiam aquele tipo de repressão, porque a gente quer a democracia de volta, e é muito, muito importante para a nossa democracia poder se manifestar.
No dia de ontem, a comissão especial na Câmara dos Deputados começou a analisar a reforma da Previdência, né? E chegou a ser aprovado o texto base, na sequência um grande tumulto aí por um segmento, né, os agentes penitenciários. Diante dessa situação, quais os próximos desafios que a classe trabalhadora tem pela frente?
A gente ganhou uma batalha, né, mas ainda estamos longe de ganhar a guerra, de realmente derrubar essas reformas. Aquele foi um passo absurdo. Os parlamentares estão tentando ignorar a existência da greve geral e esse grande não que a sociedade deu para eles, mas eles estão tendo que recuar em alguns momentos. Infelizmente, os agentes penitenciários e também os aeronautas são as categorias que a gente tem notícia que estão adotando uma postura diferente da que está sendo defendida pelas centrais conjuntamente, que é, eles estão tentando fazer emendas ao projeto que protejam suas categorias individualmente. A gente sabe que essa, primeiro, é uma tática burra, porque mesmo que eles consigam em algum momento, como aconteceu, os aeronautas estão comemorando que foram tirados do trabalho intermitente na reforma trabalhista. Primeiro, eles são atingidos por todas as outras medidas, e segundo, depois com uma lei ordinária você pode mudar e colocar eles de novo na situação. Então, e mesmo os agentes penitenciários estavam tentando se proteger, mas ninguém vai se proteger de todo o caos que vai ser o país se a gente tiver uma redução da aposentadoria, se a gente tiver uma redução de direitos. A gente sabe que isso vai colocar o país numa recessão muito profunda, isso vai devolver muitas pessoas para a situação de fome. Então a gente acha que essa é uma tática bem errada, mas, e aí defendo, né, o Sinasef defende a posição das centrais, que é uma posição de não emendas, é contra a reforma globalmente. Nenhuma discussão sobre isso pode acontecer nesse contexto, não porque não seja necessária a reforma, mas porque a reforma que a gente precisa é para aumentar direitos, para melhorar as condições de trabalho, e não para fazer nada do que eles estão tentando fazer. E aí, nesse sentido, os próximos passos vão ser manter a mobilização. Hoje a gente teve uma reunião das centrais sindicais em São Paulo, e eles já estão apontando ali para a semana do dia 19 de maio que a gente faça uma grande caravana a Brasília com eventos, a gente ocupe Brasília na semana do dia 19, e a partir dessas mobilizações que já começam na semana que vem, a gente consiga pressionar os deputados para que eles recuem do programa de governo do golpe, né, e passem a respeitar a decisão dos brasileiros, que são, afinal de contas, está escrito na nossa Constituição, né, todo poder emana do povo, em nome dele deve ser exercido. Então a gente tem que, eles têm que se respeitar isso. Então a gente tem que manter a mobilização, todo mundo manter a adesão, atento ao calendário nacional de mobilização, participar desses eventos para poder garantir, nas próximas batalhas, a gente conseguir ganhar essa guerra, que é uma guerra em defesa dos nossos direitos e dos nossos...
Elineira, a característica importante da greve geral do dia 28 foi a unidade das 7 principais centrais sindicais do país. Algumas até divergem ideologicamente, mas no dia 28 estavam todas juntas. Isso é importantíssimo para que a gente possa avançar no aspecto, né, para derrubar essas reformas que estão em curso no Congresso Nacional.
Foram 9, na verdade, 9 centrais. A gente acha fundamental, porque independente, por exemplo, da posição que essas centrais ou seus dirigentes têm em relação ao impeachment que fosse, ou em relação a outras questões políticas no nosso país, todas elas entenderam, junto com inclusive outros tipos de entidade, como a CNBB, o próprio Ministério Público, a gente tem a FENTRAS, que é uma federação que reúne várias entidades de magistrados e enfim, pessoas ligadas ao judiciário, que compreenderam que tanto a reforma da Previdência, quanto a reforma trabalhista, quanto essa lei de terceirização, elas são, na verdade, a destruição dos nossos direitos. Então, essa unidade, essa compreensão coletiva foi que permitiu que a gente mobilizasse tantas pessoas em todos os cantos do Brasil, e é essa unidade que vai permitir a gente pressionar devidamente aos grandes empresários e banqueiros e os seus representantes, que são boa parte dos parlamentares que a gente tem, e eles entenderem que a gente não vai aceitar. Então, a unidade foi fundamental para essa construção. A gente teve aqui em Santa Catarina, e particularmente aqui na Grande Florianópolis, reunido no Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos, várias entidades de todas as matizes políticas e de várias organizações e centrais, e isso tem garantido uma atuação muito coordenada e muito organizada para poder a gente alcançar a nossa vitória. Então, é fundamental manter essa unidade. Então, todas as questões menores que a gente tenha para resolver, e a gente tem diferenças e elas permanecem existindo, mas não é o momento da gente discutir as diferenças.
Analisando a forma como a mídia hegemônica comercial cobriu os atos, uma narrativa que a Rede Globo tentou estabelecer, que me chamou a atenção, foi a seguinte: que esse ato do dia 28 foi chamado porque estava próximo ao depoimento do ex-presidente Lula, e uma tentativa de linkar esse movimento, né, como pessoas que estão trabalhando para volta do PT ou contra o governo, quando na verdade não, né? Se a gente pegar Florianópolis, a gente viu 20 mil pessoas à tarde na Beira-Mar Norte, sendo que o transporte coletivo todo parado, o que impedia mais as pessoas dos bairros mais distantes de se deslocarem até o centro, né? Então, acho que é importante deixar claro que isso não é um movimento de partido, não é um movimento ideológico, é um movimento, sim, em defesa dos trabalhadores, né? Que o trabalhador vai ser impactado profundamente se essas reformas aprovadas forem pelos nossos parlamentares.
Sem dúvida. A própria tentativa de narrar uma coisa diferente do que estava acontecendo mostra a força do movimento, porque eles não foi possível ignorar. A própria Rede Globo, que em vários momentos a gente fez passeatas muito grandes quando elas eram, por exemplo, contra o impeachment, ela frequentemente ignorava, fingia que não tinha, que não estava acontecendo. A gente tem um episódio clássico, no caso da Globo, que é uma das maiores passeatas a favor das diretas, em 84, em que a Globo narrou como se fosse que as pessoas tivessem ido para a rua para comemorar o aniversário de São Paulo. Então, eles tentam distorcer sempre quando não é possível ignorar. A primeira tática deles é ignorar. Bom, nessa vez não foi possível ignorar, eles tiveram que construir uma narrativa. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, essa semana, deu uma declaração dizendo que não foi greve geral, foi só uma mobilização, é uma meia dúzia de sindicatos na rua. Algumas pessoas chegaram a argumentar, não, é uns dirigentes sindicais que estão querendo manter o imposto sindical. Nada disso é verdade, né? Foi muito difícil, inclusive, construir na unidade entre as centrais qual seria a pauta. A pauta foi muito clara, não tem nada a ver com o depoimento do ex-presidente Lula, não tem nada a ver com o PT. Inclusive, eu acho que os petistas sonhariam que a gente tivesse 40 milhões de petistas. Não é verdade mesmo, de jeito nenhum. A gente tem uma população de pessoas que entendeu que esse é o maior ataque aos direitos dos trabalhadores, que já foi proferido por um governo desde o governo de Getúlio Vargas. Desde que Getúlio Vargas, por pressão dos trabalhadores, depois de muitas greves, acabou sendo obrigado a escrever a consolidação das leis trabalhistas e publicar lá em 43. Desde lá, a gente nunca teve uma tentativa tão forte de tirar os direitos que foram conquistados ao longo desse tempo, desde a primeira greve geral que o Brasil fez, que foi em 1917. Então, é por esse entendimento que as pessoas foram para a rua, é por esse entendimento que as centrais estão unitariamente chamando esse movimento, é por esse entendimento que entidades como a CNBB, como várias igrejas, estão chamando esses movimentos, e é porque a gente não pode deixar o Brasil voltar para a fome. A gente não quer que as pessoas voltem a passar fome. E tirar, é importante te dizer que boa parte do empresariado pequeno e médio do Brasil também vai perder com essas reformas, porque mesmo que ganhe imediatamente por uma redução de custos, perde porque os seus consumidores, os seus compradores são os trabalhadores. E se os trabalhadores não tiverem dinheiro, ele não vai ter como, para quem vender. Não vai ter volume, o volume de venda deles vai cair, as pessoas vão cortar tudo que elas acharem que é supérfluo e depois vão começar a cortar o que é essencial. Então, a gente tem, esse é um entendimento coletivo, né? Imagina se a Fentras, por exemplo, a Anamatra, que é a Associação de Magistrados do Trabalho, estaria participando de um movimento desse tamanho, se ele fosse em defesa de partido A ou B. Não é essa questão de jeito nenhum, mas de uma certa forma a gente fica até feliz que eles estejam construindo essa narrativa, porque é um atestado de que eles não podem ignorar o nosso movimento e que ele foi muito forte e muito vitorioso.
Quero agradecer muito a sua disponibilidade em conversar com os ouvintes da rádio.
Eu que agradeço, quero pedir a cada um e cada uma que se mantenha mobilizado, participando dos calendários, debatendo no mercado, no ônibus, na esquina, o que está acontecendo, porque realmente se a gente permitir que eles façam essas reformas, a gente vai ter um retrocesso civilizatório, né? A gente tem a última proposta deles, da bancada ruralista, foi dizer que não precisa pagar salário para os trabalhadores rurais, que eles podem receber em casa e comida. E isso é voltar para a servidão, para a Idade Média. E a gente não pode admitir que eles avancem, porque se eles avançarem sobre os nossos direitos nesse momento, eles vão avançar de uma maneira que a gente vai levar muito tempo para reverter. Então, parabéns para toda a classe trabalhadora, para a juventude, para as mulheres do Brasil que conseguiram unitariamente dizer não para esse absurdo que está sendo promovido no Congresso Nacional. Mas não ganhamos nada, ainda temos que nos manter vigilantes, organizados, participando de tudo, para que a gente consiga ganhar essa guerra e derrubar essas reformas. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês e contem comigo.
E o Senado Federal abriu consulta pública para que a população se manifeste sobre o projeto de lei 38/2017, que altera a consolidação das leis do trabalho, né? É a chamada reforma trabalhista, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados através da Lei 5.452. Até o momento, 118 mil pessoas já se manifestaram, sendo que 97% dos internautas se manifestaram contra a reforma trabalhista. Você ouvinte que deseja registrar o seu voto, a enquete está disponível no portal E-Cidadania do Senado Federal. Valdeci Reis, de Florianópolis, para a Rádio Campé.